E nós vamos conversar agora com o Dado Schneider. Ele é o palestrante do ciclo de palestras promovido pela CBN, que será hoje às 8 horas da noite no Teatro Marista. Schneider é autor de um livro com o título extremamente instigante, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Schneider é professor e doutor em comunicação e trabalhou em grandes agências de publicidade e consultor de comunicação também. Dado Schneider, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, eu queria primeiro fazer a pergunta sobre o tema, né, da sua palestra, que é o título do seu livro. Quando você fala assim, né, que as coisas mudaram bem na minha vez, do que você está falando? O que, que mudou?
Olha, eu começo a palestra com uma provocação. Eu digo que eu tenho filhos adolescentes, né? Então eu tenho 55 anos, com um filho de 12 e um filho de 15. Eu digo que quando eu era da idade deles, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu tô ficando, que eu sou adulto, estou ficando velho, tenho filhos pequenos do século XXI, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife, entendeu? E aí o mundo mudou bem na minha vez. Isso se espalha para uma série de setores da nossa vida. A maneira como os chefes atuavam com seus subordinados, as relações dentro da família, as próprias salas de aula. E tem muita gente que não consegue entender que não dá mais para se comportar como as pessoas se comportavam no século XX.
Dado, tem um dado interessante, né, aproveitando a brincadeira, que é, o adulto de hoje considera que os jovens nessa idade, né, eu também já fui jovem na década de 80, e a pessoa fala, olha, o pessoal não respeita a hierarquia, falta respeito aí aos mais velhos, essa geração às vezes é muito abusada e egoísta. Como é que a gente dá uma resposta a isso? Se as coisas mudaram, a gente tem que mudar de comportamento, entender de forma diferente essa relação. E aí quem comia o bife não come mais, fica perguntando, pô, será que isso não é uma falta de respeito à hierarquia?
Olha, essa pergunta dá uma palestra, mas eu vou por partes. A primeira coisa, assim, nós não temos jovens iguais ao que nós fomos, tá? Porque as nossas fontes de informação eram restritas. Essa meninada, desde que nasce, está exposta a um volume de estímulos que eles precisam ser educados, né? A gente tem que educar eles. E aí a gente tem uma combinação terrível, que são pais cada vez mais estressados e ocupados e com pouco disposição para educá-los. Então, assim, sim, eles são mais respondões, sim, eles são mais insolentes, sim, eles questionam mais hierarquia, mas não é só porque é característica do jovem, a gente também foi assim, sabe? A gente romantiza um pouco o nosso passado, mas a gente foi rebelde também. Mas, assim, eles são assim, em grande parte porque dentro de casa eles não estão sendo educados. Porque tem jovens bem educados e esses aí estão subindo muito rápido.
Agora, a gente sempre tem, eu vou pensar nos nossos avós, né, os nossos pais que são os avós desses jovens. Sim. Eles costumam dizer assim, nossa, esses jovens são muito abusados, as coisas da minha época eram diferentes. Aí cobram dos filhos, que são pais dessa geração, de tomar uma atitude. Aí
a gente, eu assino embaixo, porque os pais estão muito frouxos hoje.
Aí se você parar pra pensar que se os pais estão frouxos hoje, né, são bastante frouxos, deixando os filhos mais soltos, esses filhos mais soltos também têm N oportunidades, leque de possibilidades, de coisas para fazer com a internet, que a gente nem sonhava com isso.
Claro! E assim, ó, eu vou dar uma desviadinha, depois eu volto à pergunta. Quando meus amigos dizem assim, meus filhos não vão jogar game, eu digo, claro que vão jogar game. Não, mas eu quero que eles tenham uma vida no campo, na rua, que nem eu tinha. E eu digo, a gente tinha essa vida porque a gente não tinha game. Porque eu brincava de polícia e ladrão na rua, dando tiro com o dedo. O meu filho usa uma sniper jogando Call of Duty, é muito mais legal, entendeu?
Aí então quer dizer que se nós tivéssemos um smartphone na mão, a gente teria também essa vida meio que autista, de ficar
óbvio,
o tempo todo...
Mas é óbvio, isso é hipnotizante, cara. Imagina, a gente sentava todo mundo um do lado do outro no muro e ficava conversando porque não tinha smartphone. Se desse um smartphone pra nós lá nos anos 80, 70... A gente ia ficar mergulhado no smartphone.
Esse ser humano, então, ele é diferente, ele não é melhor nem pior, o que a gente chama, costuma chamar, não sei se você concorda com isso, geração Y, geração Z. Eles são diferentes, a gente tem que entender eles por eles mesmos, porque não adianta querer fazer comparações.
Sim, você tocou no ponto. Eles não são nem melhores nem piores, eles são diferentes. Eu sempre digo assim, ó, mudou bem na minha vez, porque os meus bisavós lidaram de um jeito com meus avós, que lidaram de um jeito com meus pais, que de certa forma já tiveram alguns problemas com a minha geração, mas esses são completamente diferentes. Então a gente tem que entendê-los. E eu não vejo muita vontade por parte dos adultos de entender uma geração que já nasceu digital. Eles não conseguem entender.
Agora, essa
mudança. Tem que se aproximar deles.
O dado dessa mudança que foi muito rápida, por isso que ele não consegue entender, aquela coisa, os nossos avós nos criaram para ser igual a eles, que a gente está criando filhos que não vão ser igual a gente.
Uhum, é isso aí.
E aí, como é que eu administro isso se eu não estava preparado? Quer dizer, e aí?
Ó, eu vejo. Sabe o que acontece muito na minha palestra, assim, quando vão casais? Do lado do palco eu vejo, em geral, acho que 80% das vezes é mulheres de mente aberta e homens de mente fechada, né? E o lado do palco, quando eu falo alguma coisa assim, que, como a gente tá falando, eu vejo a mulher com o dedinho no ombro do marido dizendo assim, viu? Tô te falando. Então, assim, nós temos que uns ajudar os outros a se conscientizar, porque não é a gente recuar e ceder à nova geração. É simplesmente tentar entendê-la, porque ela é muito diferente do que a gente foi.
Essa nova geração, qual é o futuro dela? Porque eu penso assim, ah, os nossos pais criaram a gente para ter respeito a eles e ao mesmo tempo ajudar a terminar, quando eles terminarem a vida, cuidar deles. Essa geração vai cuidar da gente? Quer dizer, ela vai cuidar dos pais ou ela não estaria aí para isso?
Eu tenho certeza que não vai cuidar de nós.
Ou seja...
Tenho certeza absoluta, porque eles têm mobilidade, coisa que a gente não tinha. Para eles morarem na Nova Zelândia é uma barbada, entendeu?
E aí, eles vão ser pais também.
Todos vão falar inglês, entendeu? Então, assim, eles vão dizer, ah, eu te amo, mas eu tenho uma oportunidade numa empresa lá na Austrália, eu tô vazando, entendeu?
E eles não vão ser pais também, Dado?
Muitos não. Vai estar despencando a taxa de natalidade, porque, principalmente as mulheres, a mulher tem um limite biológico. Eles estão querendo ter muitas experiências, eles não estão querendo ser donos de casa, ser donos de carro. Eles querem ter experiências, eles querem viajar, eles querem girar o mundo. Então, assim, talvez eles tenham muitíssimo menos filhos que nós. E não tenham frustração por não tê-los também, né?
Então a gente está numa fase de transição bem na nossa vez.
Total.
Tá.
Exatamente.
Quer dizer, isso é da nossa idade, os 50 anos, é tudo crise. Que a gente está numa crise existencial do qual não tem solução.
Mas isso, eu vou te confessar uma coisa, eu tive crise aos 40, tá? Porque eu, como eu sempre fui pesquisador, eu trabalhei em agência de publicidade, depois em empresa de marketing, eu sempre fiz pesquisa de comportamento, eu sempre observei comportamento. E assim, eu tive essa crise que meus amigos estão tendo aos 50, eu tive aos 40, e eu me liguei, eu me digitalizei, eu contratei um personal digital, e eu vivo uma vida... De gente mais moça do que eu, assim, eu tô integrado, tenho Snapchat, eu vivencio essas coisas. Porque eu não posso ficar pra trás.
Agora deixa eu fazer uma pergunta, agora você me deixou curioso, peraí. Como é que eles te veem extremamente plugado, extremamente digital, tá como é sintonizado? Que é estranho, né? Eles acham estranho.
É estranho, mas por exemplo, eu frequento a Campus Party, aquele acampamento digital que tem em São Paulo, tá? E na Campus Party eu sou super conhecido por eles lá. Aliás, eu tenho milhares de seguidores no Twitter, justamente o pessoal da Campus Party, gente de menos de 20 anos, tá? Uhum. E eu sou palestrante, agora virei embaixador, assim, tá? E eu convivo na boa com eles. Eu não sou velho metido a jovenzinho, eu não me visto de jovenzinho. Eu tenho uns amigos da minha idade que se separam e começam a se vestir de menininho. Não é isso aí. É linguagem, é falar a mesma língua, é conhecer o que eles fazem, entendeu? Uhum. Eles têm uma predisposição positiva para me aceitar maior do que um cara de 25, 30 anos.
E eles querem aprender também se você entra nessa sintonia deles? Eles querem saber um pouco mais de você?
São muito curiosos. Quem tem coisa boa para dizer para eles, eles prestam atenção. O nosso problema é de linguagem. A gente usa uma linguagem antiquada para eles. Sabe, parece aquelas propagandas antigas do exército que diz assim, jovem, ao completar 18 anos, dirige a sua unidade da marinha, aeronáutica, do exército. É assim, ó, o nosso discurso é antigo.
E aí com essa nova linguagem você consegue ter uma comunicação rara para alguém da nossa idade.
E eu falo em emoji, eu digo, eu tô dizendo há horas, emoji são essas carinhas, esses iconezinhos que a gente usa, principalmente no WhatsApp. Eu digo, o emoji é o esperanto do século XXI, e que pegou, entendeu? A gente fala com gente do mundo inteiro só com emoji. A nossa geração aqui escreve mensagem de WhatsApp como se fosse carta comercial. Vimos por meio dessa, requerer a vossa senhoria.
O Dado, o papo está ótimo, mas meu tempo está esgotado. Muito obrigado, a gente vai te ouvir hoje à noite, às 8 horas da noite no Teatro Marista. Muito obrigado por essa conversa, parabéns aí pelo seu trabalho. E à noite vai estar um monte de gente lá para te ouvir.
Muito obrigado.
Um abraço. Eu conversei com o Dado Schneider, que é professor e doutor em comunicação. Ele também trabalhou para várias empresas, trabalhou como consultor de comunicação para empresas nacionais e multinacionais. E hoje ele vai falar sobre o livro dele, o tema do livro dele, que é o tema da palestra O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, que foi o tema da nossa conversa aqui, desse bate-papo rápido com o Dado Schneider.